Enquanto o Império aperta o cerco, Putin abre as portas do Kremlin. Rússia reafirma solidariedade irmã com Cuba. O chanceler cubano, Bruno Rodrigues, foi recebido por Vladimir Putin em Moscovo num momento crítico do bloqueio energético. E Lavrov denuncia bloqueio militar e marítimo dos Estados Unidos da América. Há gestos que valem mais do que mil comunicados. E há quebras de protocolo que são, na verdade, afirmações políticas de alto calibre. Foi exatamente isso que aconteceu nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. No Kremlin, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu pessoalmente o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodrigues. Para quem conhece as regras não escritas da diplomacia, este encontro diz muito mais do que aparenta. Por norma, um chefe de Estado não recebe um ministro dos Negócios Estrangeiros. Quem o faz é o seu homólogo, no caso, o ministro russo Sergei Lavrov, com quem Rodrigues já se tinha reunido horas antes. Ao abrir as portas do Kremlin a um chanceler, Putin elevou o estatuto da visita e colocou Cuba num patamar de tratamento reservado a chefes de Estado. É a mais alta consideração que se pode dispensar a uma nação amiga. A verdade e mentira em menos de 24 horas. No preciso dia de hoje, 19 de fevereiro de 2026, um conceituado jornal português publica um artigo onde um investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa decretava a cartilha sem hesitação. Cuba sempre precisou de aliados externos para sobreviver. Hoje não tem mais nenhum. Enquanto em Portugal se escrevia que Cuba não tem mais nenhum aliado, o presidente da Rússia recebia o chanceler cubano no Kremlin, classificava o bloqueio dos Estados Unidos da América como inaceitável e prometia ajuda material. As imagens não mentem, os factos também não. Resta saber, quem mente afinal? A exceção que vale mais que mil regras. Por norma e por estrito protocolo diplomático, um ministro dos negócios estrangeiros é recebido pelo seu homólogo. É assim em todo o mundo. Lavrov recebe Rodrigues, Marcelo recebe Macron e por aí adiante. O que está por trás da quebra de protocolo? A decisão de Putin não é ingênua nem casual. Numa conjuntura em que Washington intensifica o bloqueio energético a Cuba, após a captura de Nicolás Maduro e a imposição de sanções a terceiros países que ousem vender petróleo à Havana, o Kremlin envia uma mensagem inequívoca. Cuba tem um aliado poderoso e esse aliado trata a ilha com a dignidade de um Estado soberano, não como um país falido, ao contrário do que Trump proclamou a partir do Air Force One há apenas 3 dias. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi claro antes mesmo da reunião. Prestamos ajuda aos nossos amigos. E a palavra amigos não é usada levianamente na linguagem diplomática russa. Significa que há uma relação que transcende o mero interesse comercial ou tático. É uma aliança forjada em décadas de resistência comum às pressões ocidentais. Lavrov e a linguagem da Guerra Fria. Antes do encontro com Putin, Bruno Rodrigues reunira-se com Sergei Lavrov e o chefe da diplomacia russa usou uma linguagem que não se ouvia desde os tempos soviéticos para denunciar Washington. Apelamos aos Estados Unidos para que atuem com bom senso e se abstenham do bloqueio militar e marítimo da Ilha da Liberdade. A expressão bloqueio militar e marítimo não é inocente. Lavrov estava a dizer em linguagem diplomática que os Estados Unidos da América não estão apenas a impor sanções económicas. Estão a cercar Cuba como se cerca um inimigo em tempo de guerra. E ao chamar Cuba de Ilha da Liberdade, colocou-se no lado certo da história, ao lado de um povo que resiste há 67 anos à maior potência militar do planeta. Putin, inaceitáveis. A palavra que condena Washington. Quando finalmente recebeu Rodrigues, Putin foi breve, mas substancial. Destacou o vetor positivo do desenvolvimento das relações bilaterais e transmitiu os seus melhores desejos a Miguel Díaz-Canel e ao general Raul Castro. Durante o encontro, Putin não se limitou a sorrisos protocolares. Classificou as novas restrições impostas pelos Estados Unidos da América a Cuba como inaceitáveis. Do lado cubano, o agradecimento foi sentido e político. Rodrigues agradeceu a solidariedade russa expressada por Putin e pelo governo russo ante o endurecimento do bloqueio contra Cuba e o assédio energético que causa sofrimento ao nosso povo. E sublinhou: estamos prontos para um diálogo respeitoso, em igualdade de condições, com qualquer país. Uma resposta indireta às pressões de Trump por um acordo de rendição. O significado para o futuro. A visita de Bruno Rodrigues a Moscovo não termina com apertos de mão no Kremlin. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, já adiantou que vamos ajudá-los, inclusive materialmente. Isso já está a acontecer. E fontes da Embaixada Russa em Havana revelaram ao jornal Izvestia que Moscovo prevê o fornecimento, em breve, de petróleo e derivados, em qualidade de ajuda humanitária. Se cumprido, este será o segundo navio de crudo russo para Cuba em pouco mais de um ano. O último foi em fevereiro de 2025, com 100 mil toneladas por ordem direta de Putin. Ou seja, a solidariedade russa não é apenas política, é material, energética e vital para um país que o Império tenta asfixiar. A mensagem de Putin. Ao receber um chanceler como se fosse um chefe de Estado, Putin fez mais do que um gesto de cortesia. Fez uma declaração geopolítica. Cuba não está isolada. Cuba não está sozinha. E quem pensa que pode tratar a ilha como um protetorado sem enfrentar consequências, engana-se redondamente. O Kremlin recebeu Bruno Rodrigues de braços abertos. E enquanto isso acontecia, Trump, do outro lado do Atlântico, chamava Cuba de nação falida. A diferença de tratamento não podia ser mais gritante. De um lado, o desprezo imperial. Do outro, o respeito entre iguais. Cuba sabe de que lado sopra o vento da história. E ontem, no Kremlin, o vento soprou forte a seu favor. O que dizem agora os junta-letras? Importa, pois, perguntar ao investigador Andrés Malamud. A reunião no Kremlin com o presidente da Rússia a receber pessoalmente o chanceler cubano é ou não um sinal de aliança? Os 50 acordos de cooperação com o Vietnã, que incluem a construção de 4 parques solares em Cuba, contam ou não como apoio externo? As 814 toneladas de alimentos enviadas pelo México em navios da sua marinha são ou não são ajuda material? Os acordos com o Irã nas áreas de medicamentos, biotecnologia e desdolarização são ou não parcerias estratégicas? Ou será que, para certos especialistas, aliado é apenas aquilo que encaixa numa definição estreita e ultrapassada, convenientemente, cega a tudo que não confirma a tese do fim do regime? Conclusão. A solidariedade não é uma opinião, é um facto. A Rússia, o Vietnã, o México, a China, o Irão, a Venezuela, a Nicarágua, todos esses países, formas diferentes, tem estendido a mão a Cuba nas últimas semanas. Enquanto o Império aperta o cerco, esta rede de solidariedade global vai-se descendo, silenciosa, mas firmemente. A recepção de Bruno Rodrigues por Vladimir Putin no Kremlin não é um acto isolado. É o símbolo mais visível de uma realidade que a grande imprensa portuguesa insiste em ignorar. Cuba tem aliados. Sim, Cuba não está só. E quem aposta na sua rendição está a olhar para o lado errado da história. Porque, como lembrou o próprio Rodrigues em Moscovo, estamos prontos para um diálogo respeitoso em posição de igualdade com qualquer país. Diálogo sim, rendição nunca. Porque, como diz o povo cubano, para nos apagarem, teriam de apagar a terra primeiro. E a terra, camaradas, é de todos nós. Mensagem final. Do Tejo ao Malecón. A mesma chama. E agora, para ti, povo de Cuba, que há mais de 60 anos ensinas o mundo a resistir. E para ti, povo de Portugal, que conheces a dor da ditadura e a alegria da liberdade conquistada. Há um fio invisível que liga o Tejo ao Malecón. Uma mesma chama que ardeu nas lutas de Abril e na Sierra Maestra. Uma mesma certeza de que a dignidade não se entrega, não se negocia, não se rende. Povo cubano, tu que fizeste do bloqueio uma escola de solidariedade. Tu que em cada apagão acendeste uma vela e nela viste a luz da resistência. Tu que em cada fila encontraste tempo para um abraço, uma conversa, um sorriso. Tu que em cada escassez inventaste formas de partilhar o pouco, fazendo desse pouco um banquete de humanidade. Mais de 60 anos. Mais de 60 anos a ouvir a profecia de fim. Mais de 60 anos a ver impérios caírem enquanto tu de pé continuas. Mais de 60 anos a provar que um povo unido não se ajoelha. Povo português, olha para Cuba e vê um espelho. Vê a tua própria história de resistência contra o fascismo. Vê a tua própria capacidade de dizer não. Vê no sorriso cubano o mesmo sorriso que Abril trouxe de volta a Portugal. Por isso, desta margem do Tejo, com a voz que aprendemos a ter nas lutas de cá, gritamos convosco: Cuba não está só. Portugal está contigo. E quando, no Malecón, uma lata de cerveja passar de mão em mão, saibam que há uma mão portuguesa a segurá-la também. Quando, num apagão, o xadrez joga à luz de velas, saibam que há um olhar português a acompanhar cada jogada. Quando, em cada amanhecer, o povo cubano se levantar para mais um dia de resistência, saibam que há um povo irmão, do outro lado do oceano, que se levanta convosco. Pátria ou muerte, venceremos! Não é só o vosso grito, é nosso também. E que os ventos da história, que desde sempre sopraram entre Cuba e Portugal, levem esta mensagem. A luta continua, a chama não se apaga e o abraço entre os nossos povos é para sempre. Hasta lá, vitória sempre, camaradas!